agora na Web Rádio Clube dos Locutores. Me Gusta.
Muito boa noite, senhoras e senhores. Estamos chegando na sua noite de quinta-feira com o programa mais quente da Web Rádio Clube dos Locutores, o Me Gusta. Sim, o Me Gusta agora nas noites de quinta-feira. Nós já vamos começar o esquenta do final de semana hoje. Eu sou a Liana Tan e eu não vi a hora de estar aqui com vocês novamente. E o meu parceiro também já está por aqui, Thiago Zonato. Oi!
Oi! Cheguei!
Estou tudo bem, aqui. Meu querido? Como você está? Como passou a semana?
Foi bem até, foi bem. Uma semana conturbada, vamos dizer assim, né?
Jura?
Tive um probleminha, bati o carro essa semana. Bateram
Puxa
em mim.
Vida.
Bateram em mim,
olha
que gostoso. Bateram em mim.
Isso é bem ruim, né? Bem chato.
Bem ruim, dá aquela dor de cabeça, dá aquela complicação. Mas nada que um bom Me Gusta não resolva, não é verdade?
Ai, que delícia. Estamos aqui pra isso.
Eu tava esperando, estava contando os dias pra chegar logo esta quinta-feira gostosa com os nossos ouvintes, né? Que eu sei que eles têm o poder de animar mais do que um Viagra.
É verdade, estamos aqui para deixar a semana mais gostosa, mais relaxante. Vamos começar o esquenta, né, do final de semana. Vamos dar várias dicas para a galera já
hoje,
entrar na sexta super animados.
Eu vou falar, hoje são só dicas preciosas. O assunto de hoje é só dica preciosa, né?
É um assunto, é um tema bem importante que a gente vai abordar. Porque a gente tá sempre dando várias dicas, né, de como melhorar as coisas e tal. Mas às vezes a gente tem que pôr um pezinho no freio, né, Ti, com relação aos relacionamentos. Porque nem sempre rola um interesse.
E principalmente rola, às vezes, o desinteresse.
Nem sempre o interesse é recíproco. Então o tema do Me Gusta dessa semana é: o que faz as pessoas perderem o interesse? Olha só esse tema, pessoal. Pois é, Thiago, você tem alguma história para contar a respeito disso?
Algumas. Tem algumas, não é só uma não.
Hoje eu também, eu preciso me organizar aqui, porque eu também tenho algumas, eu tenho umas dicas.
Eu tenho coisas próprias mesmo, do meu desinteresse com as pessoas. Tipo assim, quando eu perco o interesse também, tipo, o que me leva a perder o interesse. Tipo,
sim, de ambas as partes, né? O que causou o desinteresse.
Exato.
E o que fez você ficar desinteressado.
O que fez eu me...
Eu acho que eu falei a mesma coisa nas duas frases, né? Mas tudo bem. Eu também já passei pelas duas situações, sejam elas quais forem.
Que tem aquelas coisas que a gente tava lendo aqui antes de fazer o programa, né? A gente tava dando
nossa
uma olhada.
Pauta, né? Nossa pauta. Nossa reunião de pauta.
Uma puta reunião de pauta. A gente tava lendo aqui. A gente pegou a matéria aqui que a gente vai soltar pra galera depois, no decorrer do programa.
Boa.
E aí, lendo o que a gente tava lendo... Lendo o que a gente estava lendo.
Estamos muito repetitivos hoje.
Hoje tá legal. O que que acontece? Eu comecei a ver coisas que eu falo, putz, eu fiz isso já. Então acho que isso foi uma consequência do desinteresse da pessoa, alguma atitude minha que eu falo, putz, eu já fiz isso, sabe? Eu acho que eu já fiz isso daqui. E aí causou o desinteresse da pessoa, né?
É, pessoal, a gente vai... Vou contar um segredinho pra vocês. Essa pauta nasceu de um bate-papo meu, um bate-papo bem informal... Meu e de Thiago Zonato. Então a gente quer compartilhar com vocês umas historinhas da nossa vidinha.
Essa semana
é o dia. Depoimentos. Essa semana vamos
começamos a conversar, né? aquela coisa, né? Tipo, aquele chororô, aquele ombro amigo. E aí surgiu.
E aí nasceu. Nasceu o tema.
Nasceu. De um ombro amigo nasceu o tema do desinteresse.
Exatamente. Então, enquanto a gente vai se organizando, porque surgiram muitas histórias, enquanto a gente vai organizando a nossa vida aqui pra contar pra vocês da melhor maneira possível, vocês vão tomar uma aguinha. Aquela aguinha do início, que é de praxe, né? Vai chamar o pessoal pra ouvir o Me Gusta e já a gente vai contar as nossas histórias desinteressantes. Ou não. Fiquem aí pra vocês conferirem. A gente já volta.
Me Gusta.
Na janela vejo fumaça, vejo pessoas. Na rua os carros, no céu o sol e a chuva. O telefone tocou.
na mente fantasia. Você me ligou naquela tarde vazia e me valeu o dia. Você me ligou naquela tarde vazia e me valeu o dia. Pela janela vejo fumaça, vejo pessoas a buscar o céu, o sol e a chuva. O telefone tocou na mente fantasia. Você me ligou naquela tarde vazia, na mente fantasia. Você me ligou naquela tarde vazia, na mente fantasia. Você me ligou naquela tarde vazia e me valeu o dia. Valeu o dia, valeu o dia. Você me ligou naquela tarde vazia, na mente fantasia. Podia ter muitas garotas, mas você é diferente. Você me ligou naquela tarde vazia e me valeu o dia. Valeu o dia, valeu o dia. Na mente fantasia, na mente fantasia. Cantando a melodia.
Já estamos de volta. Esse é o seu Me Gusta nas noites de quinta-feira, aqui pela Web Rádio Clube dos Locutores, a rádio que é sensação. Thiago Zonato, tá na hora de adentrarmos esse tema que é um tanto quanto polêmico. Já expliquei Verdade. Aqui para os nossos ouvintes que ele acabou surgindo de uma maneira informal, um bate-papo nosso. A gente está passando por momentos parecidos nas nossas vidinhas pessoais.
Verdade, verdade, verdade.
E aí a gente levantou essa questão e queríamos dividir com todos vocês. O que faz uma pessoa perder o interesse?
Até porque rola aquela coisa, né? Às vezes a gente fica meio, será que sou eu que tô causando desinteresse? Será que é a pessoa que causa desinteresse em mim? Será? O que aconteceu? A gente fica meio perdido. Então a gente hoje vai tentar dar uma clareada nesse lance do desinteresse. Ver alguns fatos aí, igual eu disse, né? Na abertura do programa. Tem coisas que às vezes eu comecei a olhar aqui e ler e falar, putz, eu já fiz isso, eu acho que isso que eu fiz foi uma atitude que causou desinteresse. Algumas coisas para talvez a gente pensar que a gente faz até inconscientemente, né? Tipo, ah, tal coisa que eu fiz e causou desinteresse na pessoa, mas eu não tô ligado. Pra mim aquilo é bacanudo, é legal e às vezes não é tão legal assim, né? Então a gente vai tentar dar umas dicas aí pra essa galera.
Pois é, já que as pessoas não vêm com o manual, né? A gente vai tentar elucidar essas questões pra vocês e pra gente também.
Com certeza.
A gente também tá precisando dessas dicas.
Também. Eu vou falar que hoje foi quase uma sessão de terapia. Doutora Flávia Macedo vai me matar aqui nesse programa.
Com certeza está nos ouvindo.
Oh, meu Deus do céu. Com certeza minha psicóloga hoje vai comer meu toco, mas tudo bem.
Pois é, Titi. Então vamos lá. O seguinte, De repente você conhece uma pessoa e você acredita que rolou uma química bacana, vocês conversam e do nada a pessoa joga a bomba ninja e sumiu.
Sumiu, desapareceu, sem mais nem menos.
Sem mais nem menos. Existem várias questões, né? Não dá pra você dizer com certeza um motivo. Mas enfim, o que fazer numa situação como essa? O que você faria?
Se a pessoa sumisse assim, sem mais nem menos, a pessoa deu uma desaparecida do mundo, assim. Tá com a...
De repente ela mostrou interesse e aí do nada esse interesse...
Já aconteceu isso comigo, já aconteceu isso comigo.
Você acha que tá rolando uma coisa bacana, né? Uma química gostosinha com aquela pessoa, rolou um climinha bom, o beijo é bom, o toque é bom. Aí, de repente...
Tchau. Não, nem tchau, né? Nem tchau. Tem umas que nem é tchau, né?
Nem rola tchau.
Nem rola um tchau. Pô, é aquela coisa, né, mano? A gente fica meio sem reação, né, meu? Fica meio perdido. Eu até hoje confesso que eu fico meio perdidão. Porque, tipo assim, mano, você tá gostando da pessoa e tal, a pessoa some do nada, sem dar explicação, né? E a gente começa... Aí entra a parada da gente começar a pensar, tipo, o que que eu fiz de errado?
E aí é um erro nosso, né? A gente quer ficar se culpando, achando que tem algum problema com a gente.
Não que às vezes não seja alguma coisa que a gente falou também, alguma coisa que a gente fez.
Mas às vezes não dá nem tempo, né? De fazer, de conhecer a pessoa suficiente pra fazer alguma coisa.
Exatamente.
Uma coisa pra logo de cara, assim, que eu acho que pode já ser um banho de água fria com relação a esses relacionamentos. É a questão da expectativa, né, Ti? A gente acaba colocando... Não sei você, mas eu sou uma pessoa... um tanto quanto... impulsiva, ansiosa... E a gente coloca um pouquinho...
Eu não sou nada disso.
A gente coloca um pouquinho, né, de expectativa nas coisas. E isso é... Gente, todo mundo fala, né? Não cria expectativa. Não cria expectativa. E o que acontece? A Liana vai lá e cria. Não tem jeito. Eu faço tudo. Eu sou do contra, tio. Eu faço tudo ao contrário. E eu sempre tomo na cabeça por conta disso.
Eu, na verdade, eu tomo no cu mesmo.
eu não quis complicado. Ser assim tão explícita, mas é o que acontece.
É complicado, é complicado. Eu também, eu compartilho, Liana. Porque eu também sou um cara que eu crio uma expectativa absurda. Além disso, também, eu sou ansioso. Né, eu tô com a pessoa, às vezes
dois.
Eu fico ali, ai, mas será que ela não vai mandar uma mensagem e tal? Mas eu também, ao mesmo tempo, procuro também respeitar aí o limite, o espaço das pessoas. E talvez isso seja um pouco, tipo, aquela coisa que deixa a gente meio que... Fica martelando na gente, sabe? Tipo assim, pô, eu respeito o espaço que eu não quero, ao mesmo tempo eu não quero. Eu falo, não vou, não quero ser esse cara,
vai
tipo,
forçar a barra, chatão, né?
Que vai ficar no pé, jamais. Até porque isso é chato pra caramba, isso aí a gente tá ligado. Mas, ao mesmo tempo, isso às vezes me dá uma torturinha, dependendo do quanto eu gosto.
Bonitinha essa palavra, torturinha, gostei.
Uma torturinha, uma coisinha leve.
Esse aquariano até que tem um pouquinho de coração, né,
tem um
gente?
Pouquinho. Tem gente que fala que eu não tenho nem coração, mas não, eu tenho.
Eu acho que ele tem um pouquinho.
Tem um pouquinho.
Bem pequenininho,
aliás,
mas ele tem.
Aliás, esse é um ponto para nossa próxima enquete. Aquarianos, tem ou não coração?
Eu já diria que não tem.
Tá vendo? Mas aí a Eliana também conheceu e hoje ela descobriu que aquarianos podem sim amar e ouvir quase um segundo do Paralamas do Sucesso.
Ih, não vamos entrar agora. Não vamos entrar no tema música, porque senão a gente vai ficar aqui até...
Eu não ia revelar, mas a gente tava chorando um pouco.
Não, você estava, eu não.
Os olhos marejados.
Mas outra coisa, Ti, ó, com relação a essa pauta, né, que a gente tá falando, o que você comentou de dar espaço pra pessoa, eu tenho uma questão também comigo, que eu não sei se é um problema ou se é uma qualidade, eu sou muito orgulhosa, é muito,
sim.
Eu não vou atrás, assim, se eu tô interessada na pessoa, eu gosto de deixar isso muito claro, mas se eu vejo que não tem reciprocidade, aí, ó, eu já pico
adeus.
A mola, porque... O desinteresse da pessoa me deixa desinteressada. Deu pra foi meio confuso,
dá pra sacar e eu acho que isso é alguma coisa aquariana em você. Porque eu vou falar...
Não tenho nada de aquário, gente, pelo amor de Deus.
Olha, eu vou falar pra você. Isso é a coisa que eu mais me identifico como aquariano. Porque eu sou assim. Eu sou, ao mesmo tempo que eu gosto, eu sou impulsivo também. E às vezes, quando eu tô gostando, tô interessado, né, mesmo no relacionamento, e eu quero ir com... Ao mesmo tempo, também, pra desplugar a chavinha aí também, falar assim, ó, não tem reciprocidade? Ah, tô indo embora.
Então, eu sou muito, eu vou confessar uma coisa, eu sou muito difícil, assim, de me interessar por uma pessoa. Mas, assim, se eu percebo que a maioria das vezes que eu me apaixonei, foi porque eu percebia que a pessoa tava bem afim, então ela se dedicava, vinha atrás, aí isso foi despertando meu interesse. Aí, quando eu vejo que não tem essa reciprocidade, aí já me brocha super.
Já era. E reciprocidade, eu acho que é uma das coisas do interesse, que desperta o interesse. Quando a gente vê, assim, não precisa nem ser com palavras, os gestos da pessoa já mostram o quanto ela tá interessada em você ou não.
As
atitudes
deixam tudo muito claro, né?
Exatamente, não precisa necessariamente você pegar e levar buquê de flor pra mina toda hora. Levar presente pro cara toda hora, pro crush, pra crush, sei lá. Não, às vezes precisa só o fato de você saber dar uma atenção pra pessoa.
Tem alguns gestos pequenos que são, tem uma grande importância, sabe? Um bom dia, um como você tá, como foi seu dia. É uma bobeirinha, mas que faz uma diferença, né? Mas é claro, tudo isso se a pessoa tiver com vontade, né? Tem que ser espontâneo, a gente não tem nada...
Exatamente.
A gente sempre fala aqui, né, dos joguinhos. Ah, vou fazer tal coisa pra impressionar. Eu acho que quanto mais a pessoa fica tentando ser uma coisa que ela não é, isso pior. Também é pior, sabe?
Tem isso que... causa um desinteresse absurdo.
É, porque uma hora a máscara cai, né? Então,
exatamente.
Tem que ser o mais verdadeiro possível, e é isso.
E Bibi, eu vou falar pra você. Na nossa pauta aqui, estávamos listando, como já falamos aqui para os nossos ouvintes, né? E a gente achou aqui uma matéria listando 7 motivos que causam desinteresse aí nas pessoas. E eu vou listar aqui, a gente vai comentar.
Lembrando que
cada
não tem
motivo.
Uma regra, né? Exato, pode ser, exato. Pode
e outra,
ser.
Esses 7 motivos aqui são 7 motivos. Tem mais N motivos também.
Cada caso é um caso, né?
Exatamente.
Não dá pra generalizar.
E esses outros motivos que não vão estar nessa lista, fica a critério de vocês, ouvintes, mandarem pra gente.
Agora eu gostei. E como que eles vão participar? Como que eles mandam pra gente, Thiago Zonato?
Aí é só correr lá no nosso Instagram, o @programa.megusta, e você participa do nosso programa, manda seu direct lá, manda lá o que você quiser mandar, fala, ó, o seguinte, eu me desinteressei pela pessoa por causa disso ou por causa daquilo, ou se não, se você quiser apenas mandar o seu nudes, manda, fica à vontade, faz o que você
lembrando
quiser.
Lembrando que nudes recebemos todos os dias,
todos
sempre
os
bem-vindos,
dias.
Tá?
Todos os dias aqui tá caindo aqui, vários na caixa aqui, meu Deus do céu. Sim. Eu cansei de ver piroca e xoxota já.
Eu não cansei, continue mandando, por favor.
Pode continuar, continue. Bom, vamos lá, ó. O primeiro da lista aqui...
Ô, Ti, deixa eu fazer um parênteses.
Abre esse parênteses.
Gente, os nudes são o seguinte, se não tiver ninguém interessado, pelo menos a gente se distrai com outras coisas.
Exato,
assim funciona.
Exato.
Não tem ninguém interessado? Peraí que eu vou dar uma olhadinha aqui.
Exatamente. Ó, vamos lá, ó. O primeiro ponto da lista aqui é o você é egoísta. Algo que tá escrito aqui, ó. Autoconfiança, opinião própria e boa autoestima são apreciadas numa pessoa, mas dividir o espaço com uma pessoa egoísta que só pensa nela mesmo e não está nem aí para o parceiro pode ser algo sufocante. O que você acha? Você concorda ali?
Ti, isso é bem incoerente, na verdade, né? Porque isso é o tipo de característica que atrai as pessoas, né? Se você vê uma pessoa que é muito segura de si, que ela é bem resolvida, isso é um atrativo. Mas dentro do relacionamento, pode ser visto como uma coisa egoísta. Então, olha como é essa dualidade dos relacionamentos. Gente, eu acho que é muito difícil se relacionar.
Ah, mas eu acho aí tem um ponto também, o ponto do extremismo. Né? Você não pode ser extremo,
sim, claro,
né? Aquela coisa do
claro.
Egoísta de, tipo, lógico, o lance da autoconfiança, isso é bacana. Você vê que a pessoa
em qualquer
tem
âmbito
ali,
da
né?
vida, né?
Que a pessoa, naturalmente, ela tendo segurança, ela vai te dar segurança. Que aí entra até aquele lance do vaso, né? A gente é um vaso e a gente tem que estar feliz, né? Transbordar a nossa felicidade pra passar isso pra pessoa. Se a gente não tiver suficientemente cheio, a gente não vai passar isso pra pessoa.
Aquela história do eu quero alguém que me complete, Não existe, né,
você
gente?
Você tem que estar completo.
Você tem que estar completo para poder...
Para poder
compartilhar essa alegria, né, com quem quer que seja. Então,
exatamente,
ninguém completa ninguém, né? Você é uma pessoa inteira, você não tá faltando um pedaço pra ninguém te
exatamente,
completar?
Exatamente.
Olha só, gente, que bonita essa frase. Quem me pensa que eu sou super...
segura.
Sou uma pessoa super segura e bem resolvida,
vamos,
né?
Vamos para o segundo tópico aqui, ó. O segundo tópico são as cobranças intermináveis. Olha só, tá aqui onde a gente tá vendo aqui, tá até um gif do seu Barriga cobrando o aluguel do seu Madruga. Bizarro, mas é mais ou menos por aí. Aqui a cobrança, meu, é... Aqui, ó, tá o que eles marcaram aqui. Tudo bem que a ideia de que um casal tem de satisfação para o outro, mas as coisas começam a ficar feias quando você cobra demais e tenta controlar a vida do seu parceiro. Eu concordo totalmente com isso, né? Tipo assim, você começar a controlar, aquele controle. Eu acho que tudo acaba... A gente tem que tomar um cuidado aí pra que não vire uma possessão as coisas, né? E a cobrança, eu acho que ela entra meio que nesse... Sabe, aquela coisa tipo assim, eu vou cobrar muito, aí o negócio vai virando sufocante.
Eu
vai...
acho, Ti, que essa questão de cobrar... Ela entra no, numa questão que as pessoas, elas depositam muita, falando da expectativa de novo, elas depositam muita expectativa das suas realizações no outro. Então elas ficam querendo que a pessoa aja da maneira como ela queria. Ai, queria que fulano fizesse tal coisa. E aí fica essa frustração eterna, porque as pessoas
exatamente,
não têm como adivinhar. Você que tem que ser responsável pelo que te faz bem e te faz feliz. O outro não vai saber fazer isso. Então fica essa cobrança eterna, aí vai virando uma merda a relação.
Exatamente, eu penso da mesma forma
não é?
Também.
Não dá pra, as pessoas, eu acho que no fundo,
eu acho assim,
elas têm uma esperancinha de tentar mudar o outro.
Exato.
Não respeitam a individualidade.
Tem que respeitar.
Por isso que fica, gera frustração e essa cobrança.
Eu acho assim, a gente tem que tomar um cuidado, um certo cuidado com tudo isso, na seguinte questão. De tipo, quando é uma cobrança, não, eu acho que até não chega nem a ser cobrança, mas chega a ser quase um conselho, né, entre o casal. Você vê que às vezes o seu parceiro ou a sua parceira tá fazendo alguma coisa que não tá certo, pra você não está certo, né? Ou você vê que às vezes tá batendo cabeça em alguma situação e você vai lá e aconselha ele de alguma coisa, eu acho que é uma coisa. Agora, a partir do momento que isso vira uma cobrança excessiva e você começa toda hora a falar disso, cobrar isso e querer que a pessoa seja você, igual você falou.
Aí vai gerar o desinteresse, não tem como. A pessoa
vai descambar.
É, não, aí a pessoa vai ficar de saco bem cheio. Porque
a gente tem opinião, lógico. Eu vou falar... Pô, eu não acho que você tá fazendo tal coisa certa. Pô, vamos conversar, né? Normal.
É, porque aí se rola só cobrança, cadê a satisfação
exato,
do relacionamento?
Não tem
aí
satisfação.
Vai virando uma merda tudo.
E isso acaba com o relacionamento mesmo. Eu acho que no meu ponto de vista, a cobrança é uma das coisas que mais gera desinteresse pra mim.
Ah, é.
E se vem muita cobrança, vixe, já teve, eu vou falar aqui, ó. Já vou soltar uma aqui.
Ah, abre seu coraçãozinho.
Vou abrir. Meu, se já aconteceu comigo da pessoa me conhecer, tipo assim. Ficar com a pessoa uma vez, de verdade, ficar com a pessoa uma vez e a pessoa já começar, tipo, uma cobrança, tipo, sabe? Ai, mas você só trabalha, mas você só tá pensando no seu trabalho, mas você... Meu, não é? Calma, vamos com calma, ficamos uma vez, vai ficar de novo, mas...
por um lado é bom, né, que aí a pessoa já mostra quem ela é logo de cara.
Exato, é isso.
Tem
é
uma
verdade.
Coisa, Ti, que a gente... Eu tava até conversando...
Chutei
sobre a pauta, conversando sobre a pauta do Me Gusta essa semana com um amigo, e ele me falou uma coisa que é muito verdade. As pessoas, elas mostram quem elas são, elas vão dando sinais desde o começo.
Desde o começo.
A gente aqui, né, fica iludidinho, tá? A gente coloca, né, uma... Aquela aura do amor e do sei o quê, do interesse.
É o lance do amor ser cego.
Exatamente. Então... A gente é um pouco de responsabilidade nossa também florear as situações, porque as pessoas dão sinais de quem elas são desde o começo. A gente é que dá uma...
Exato.
A gente é que finge que não vê.
Finge que não vê. Mas aí eu vou até citar novamente a minha psicóloga.
Doutora Flávia, um salve do Me Gusta pra você.
Doutora Flávia, queridíssima. Mas é o seguinte... É aquela história, tipo assim, meio que cortar o mal pela raiz. A gente não tem esse costume, a gente acaba meio que, vamos colocar a palavra certa, passando pano às vezes. A gente tá vendo o que tá acontecendo, mas a gente gosta tanto da pessoa que a gente fala,
Releva.
A gente vai relevando.
Faz parte também, faz, né, Ti, do relacionamento. Se você gosta, algumas coisas, você tem que ceder em algumas coisas, não dá pra ser tão, agora, né, agora ferro e fogo tudo. Agora tem
coisas
que, tipo
assim, se alguma coisa, eu sempre fui a favor do diálogo. Se alguma coisa que tá incomodando, chega logo de cara pra pessoa e fala, ó, isso me incomoda. E eu não acho legal isso, né? E não que você tá, tipo, exigindo que a pessoa mude. Porque... Não, mas você já tá deixando claro pra ela que aquilo ali não é legal pra ela.
O diálogo, entendeu? Sempre é a melhor opção, em todos os casos, né?
E aí cabe a pessoa, se ela quer, se ela vai repensar isso que ela faz.
O que ela vai fazer com essa informação, né?
Com essa informação, aí vai de cada um, né? Vamos para o terceiro tópico, Liana?
Vamos.
Então aqui, ó, você sempre age como vítima.
Isso é bem polêmico, porque polêmico. A gente, não só nos relacionamentos, mas acho que na vida, né? É muito fácil a gente tirar do nosso ombro a responsa e dá uma vitimizada, né, na situação.
Malandro, eu vou falar.
E é realmente broxante. Muito. E com certeza eu me desinteressaria por uma pessoa que ficasse fazendo papel de vítima.
Meu, e eu vou falar pra você. Eu que já recebi aí...
Mas às vezes a gente não percebe, né, também. Não,
eu já recebi propostas pra trabalhar na televisão, na Televisa, lá no México. Ah,
por conta do
meu drama.
Do seu drama. Eu tenho uma frase que eu adoro. Dramático. Eu odeio drama, mas porém eu faço.
Eu exatamente.
Odeio drama, mas faço.
Eu sou igual. Mas assim, mas eu tento não ser esse cara vitimista, né, mano? Mas às vezes eu confesso que esse foi o ponto, lembra que eu falei? Que tiveram alguns pontos que eu tava lendo aqui, eu falei, olha...
Você
eu
se viu nesse lugar vi, de falei, vítima... E viu que aí foi onde
é porque, tipo
deu
assim,
ruim.
Eu uso o drama como uma arma, né? Eu, tipo assim, eu não, eu guardo ele ali. Se não precisar dele, ele tá
fica
ali só guardado, ele fica no bolso. Agora, se você apertar o botãozinho do drama, mas meu
você falou,
amigo...
Você falou aí que já deu ruim em algumas situações. Já deu bom alguma vez? Já funcionou? Fazer já. Um drama.
Já também. Já também.
Ah, então, é. Mas isso aí. Às vezes, se você se colar...
Já. É, exato.
A tática, ué.
Vai que...
Vai que cola.
É o Vike. É o Vike. O grande Vike. Vocês conhecem o Vike? É o Vike. O grande Vike. E é o seguinte... Não, já colou algumas vezes. Mas, tipo assim... É o que eu falo. Tem o drama, o draminha também, que é gostosinho de fazer às vezes. É um draminha, de leve.
Ah,
mas
um você charminho, não pode, um charminho.
É um charminho. Você não pode levar, arrastar esse drama
não,
adiante.
Aí ficar arrastando corrente é chato demais isso.
Exato, exato. E eu confesso que eu já fiz isso.
E
eu
aí deixa,
assumo que
deixa
eu já fui dramático excessivamente.
A pessoa numa situação constrangedora, né? Porque não é todo
total.
Mundo que sabe lidar com drama.
Exato.
Eu não sei, gente. Eu já sou curta e grossa. A pessoa vem com drama... Aí eu já dou uma de louca.
Você já troca de canal. Você não assiste as novelas mexicanas.
Não, eu adoro novela mexicana. Mas assim, na vida pessoal, fazer drama comigo, eu não sei lidar. Eu levo tudo pro bom humor. Eu faço uma piadinha, mas assim, eu já mudo de assunto.
Você não seria uma boa Paola Bracho?
Bracho, Paola Bracho.
Ah, é Bracho ou é Bracho? É Bracho?
Bracho, Paola Bracho.
Pode escrever, pode
escrever.
Minha
musa inspiradora. Eu adoro a usurpadora. Então é isso, eu não sei lidar. Às vezes eu faço também um pouquinho de drama, gente.
É
quem
normal.
Nunca? Mas eu não sei lidar com drama. Eu não gosto, não. Eu já dou uma cortada na pessoa.
Ó, vamos ver aqui. Ó, vamos para o quarto tópico?
Vamos.
O quarto tópico é o grude. E aí? O grude.
Ai, o grude. Pois
grude é.
Tem gente que gosta,
aí.
Né?
Eu sou assim. É a mesma. Eu vou manter na mesma linha. Eu não gosto de nada que
em excesso.
Passe os limites. É, o grudezinho, assim, eu gosto muito de um carinhozinho, né? Eu acho que o grude tá entre o lance da cobrança, sabe? Aquela coisa que ele vai se tornando. Parece que, sabe, você não pode deixar o grude passar o limite dele. Porque daí é aquela coisa que a pessoa, ela quer ficar toda hora na tua casa, ela quer ficar...
Não. Quando a pessoa impõe a presença dela muito insistentemente na sua vida... Eu não acho legal também, eu não curto não. Porque eu acho que faz parte...
Eu já fui grudinho quando é mais novo, né?
Ah, assim, quando a gente é adolescente, a gente é uma melação.
É uma melação de
cueca. Mas é gostoso, né?
É gostoso.
Grudinho da adolescência.
É gostoso.
Mas quando você impõe muito essa presença, né? A sua presença na vida da pessoa, não é legal.
É
meio pai. E aí a pessoa vai enjoar logo... Exato. Você tem que ter um espacinho pra deixar uma saudade pra pessoa sentir falta.
Exatamente.
Né? Eu não sou...
Pelo menos uns 15 dias aí dá pra sentir uma falta, né?
Ah, 15 dias pra mim é muito.
Ah, é. Dá um pertinho.
Eu gosto de um pouco mais frequente.
Ah, meu, 15 dias dá pra ouvir Paralamas. 15
dias, nossa. É bastante. Temos mais outro tópico, Thiago?
Temos outro tópico. Olha aqui. Esse tem a ver com o grude. Muita carência. E entra no lance que eu falei do excessivo.
Exatamente.
Se for muita carência, pera lá, né? Que a carência, eu acho que todo mundo tem um pouquinho. Todo mundo tem um carinho.
Em algum momento da vida rola.
Olha ali, eu vou falar pra você. Eu morando sozinho, tem horas que bate. Agora, na quarentena, não bate um pouquinho? Você tá na quarentena ali. A gente aprendeu na quarentena, acho, a ser ficar um pouco mais carente, né?
Tia, eu tenho que confessar uma coisa.
Você não
ficou
carente?
Não, em alguns momentos eu fiquei, mas eu não sou carente, assim. Eu não tenho essa...
Então, mas essa você coisa... não é carente, mas você ficou.
Não, às vezes rola, assim. lógico. Mas eu não sou uma pessoa, assim, muito carente. Eu não percebo, assim.
Agora, o foda é a carência em exceção, né? Ó, eles marcaram até um negócio aqui interessante, ó. As pessoas carentes demais também não são interessantes aos olhos das outras pessoas. Elas exigem muita atenção, dedicação, e isso acaba consumindo a energia e o interesse. Além disso, as pessoas carentes também estão sempre disponíveis, e isso acaba com o desafio da conquista. Olha só!
Era aí que eu queria chegar. A carência, ela tem a ver com insegurança, né? A pessoa tem que estar ali presente o tempo todo porque ela tá insegura, tem medo de perder e tal.
E aquela impressão de estar sempre disponível.
Então, olha só, Thiago Zonato, que coisa louca, né? Esse joguinho de interesse, eu confesso que eu não gosto muito, assim. Eu não sei, gente, eu não sei fazer joguinho. É um defeito meu. Eu poderia jogar melhor, né, com essa questão de relacionamento, mas enfim, eu sempre acabo fazendo uma merdinha. Por quê? Porque eu não sei jogar. A pessoa, eu vi uma reportagem sobre isso também, pesquisando na pauta do Me Gusta, as pessoas não gostam daquilo que está disponível, que elas associam a pessoa que está muito disponível a uma vida que não é interessante, que a pessoa não tem nada para fazer.
Ninguém quer.
E aí ninguém quer.
É a mesma coisa do... pode ser meio merda o que eu vou falar, mas vamos lá. É a mesma coisa, não estou falando que nós somos produtos, tá? É só uma analogia. Mas assim, aquela coisa do supermercado. Você vai comprar, você vê que tem muito ali aquele produto, você fala, pô, ninguém compra. Não é verdade? Pô, mas ninguém compra isso daqui.
É o lance da concorrência.
Agora, quando você vê o negócio tá ali, ó, bombando, todo mundo pegando aquilo ali, você fala, opa...
O que que tem ali?
Não é? Eu vejo, assim, uma analogia, mas...
Mas foi ótimo, mas é isso mesmo que você falou. Sim,
é?
A disponibilidade, acho que tá totalmente ligada nisso. Associa a pessoa a uma coisa que... Fala, porra, meu, a pessoa não tem mais nada de interessante pra fazer. Porque a gente tem que ter uma vida, né? Você tem lá um relacionamento, tá saindo com alguém. Mas, gente, você não pode abrir mão da sua vida, das suas coisas, porque... Não dá, não existe isso, né?
Li,
é só uma pequena parte, né? O relacionamento é só uma pequena parte. Agora, você tem que ter autonomia da... Né? Fazer a sua vida ser interessante para que as pessoas se interessem.
E eu vou falar que isso que você acabou de falar tem a ver com o sexto tópico.
Ah, é? Vamos lá pro sexto.
Que é um tópico que eu confesso que já me incomodou e já fez com que eu me afastasse das pessoas.
Vamos ver qual que é.
Você não tem opinião própria.
Ah, isso aí também, gente, isso não dá, né? Broxante.
Tem a ver, né, com o lance de, tipo assim, você vê que a pessoa, meu, ela meio que concorda com tudo, ela não tá a par,
ela fala as coisas só pra agradar a pessoa, né?
Exato.
Não tem personalidade.
E você sente
não
isso.
Tem personalidade.
Não, tem.
Não, isso não dá, gente. Uma pessoa assim não vai gerar interesse.
A gente sente isso. A gente sente que a pessoa não tá. Ela não tá realmente conectada ali. Ela tá, tipo, mas eu vou no que ela falar. Se ela falar que gosta, eu vou falar que gosta.
É, porque a pessoa tá com medo, né? Tem uma insegurança ali, ó. falando de novo de insegurança. Mas ela quer falar as coisas que te agradem. Ela tem um textinho pronto, tá ensaiado.
Exatamente.
E aí isso também é tão...
Exatamente. Eu já gosto de um bom debate. Tipo assim, lógico...
Ah, isso é legal.
Eu acho interessante quando tem a concordância, né? Quando a gente começa a bater ideia, tipo... Oh, legal, eu gosto disso também. Tá? Mas eu acho legal também quando tem a discordância.
Pontos
tipo,
de vistas diferentes, exato, que vão gerar uma conversa mais interessante.
Exatamente, vai fazer a gente pensar, né, e vai falar, pô, mas sabe que eu não tinha pensado nisso? Mas sabe que vai fazer a gente, isso eu acho, meu, isso instiga muito mais, eu acho.
Então, porque a gente, eu acho que esse lance da pessoa não ter opinião e querer concordar com tudo que você fala, ela fica num lugar de querer agradar o outro, né, e tentar criar uma conexão ali, dizer, ah, nossa, olha, a gente tem tanto em comum. Mas aí uma hora
forçado,
a casa...
É uma
coisa forçada. Mas, gente, não tem como, né? Sustentar isso por muito tempo. Não dá.
Não tem como. E olha só, aqui nesse penúltimo tópico, ainda no final eles colocaram aqui, a maioria das pessoas gostam de homens e mulheres que tomam decisões e não de pessoas indecisas, que é o que tem a ver mesmo, né? A pessoa que toma a decisão, a pessoa que ela não é a que é, que ela não tem opinião própria, realmente ela vai sair com você, ela não toma decisão,
ai,
ela,
gente,
não toma atitude.
É o pior.
E é legal
isso
quando a pessoa
é...
toma uma atitude, né?
Isso é muito ruim. Você vê que os tópicos são todos interligados, né? A pessoa não ter uma opinião e não impor a sua vontade, também não vai pra lugar nenhum.
Não vai. Agora vamos para o último tópico, e não menos importante, o sétimo, que é o... Você tem muitos problemas.
Ué, gente, quem não?
Mas eu acho
quem não tem?
Mas eu acho que é a questão do compartilhar o problema. Eu já sofri com isso também. Né? Às vezes eu acho que o meu problema, eu falo dele... É o mal da gente, mas às vezes a pessoa, ela meio que quer compartilhar, ela não que ela quer, ela se acha já compartilhando o seu problema. Eu acho que um problema não é legal quando a gente compartilha ele, tipo assim, fazer do meu problema o seu problema também.
Parece
que traz mais problema.
Eu acho que depende do em qual nível do relacionamento que tá. Porque às vezes é inevitável você... Não é que você quer jogar uma bomba em cima da pessoa, mas às vezes você tá com algum problema e
eu confesso que eu estou numa fase...
Então, mas às vezes você busca no companheiro, na pessoa que você tá saindo, tá namorando, enfim, uma pessoa pra você desabafar.
Exatamente.
Pra querer um ombro. Não precisa, às vezes a pessoa não precisa nem falar nada. É só uma pessoa pra desabafar, porque só a gente falando, a gente já se sente mais leve. E assim, eu acho que todo mundo tem problema. Quando você conhece a pessoa, você vai escolher qual, além das qualidades, você escolhe com qual tipo de problema você tá disposto a lidar. Não existe pessoa isenta. Então, cada um fala, não, ó, fulano é assim, 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 porém ele vem com esse pacote aqui, ó, de problemas junto. Então, aí você escolhe pelas qualidades e pelos defeitos também, é junto.
Exatamente. Eu vejo dessa forma que você falou. Eu acho assim, existe esse lance da gente meio que ter um ombro ali pra gente desabafar, porque também, meu, é necessário a gente desabafar.
Claro.
Principalmente quando a gente tá gostando da pessoa, se relacionando bem com essa pessoa, sente segurança nessa pessoa, a gente quer desabafar com ela. Por quê? Porque a gente sente confiança nela, segurança nela, e ela transmite pra gente aquela questão de, tipo assim, de deixar você mais tranquila.
É um alento, né?
A paz,
é um carinho. Né? Às vezes a pessoa não vai conseguir te ajudar a resolver o problema, mas ela vai falar assim, pô, vem cá, vamos... Me dá um abraço, vamos tomar um negocinho ali. Ó, se a pessoa me chama, eu falo, Liana, ó, quer ver a pessoa me ganhar? Em um segundo, eu falo assim, pô, tô vendo que você tá tão estressada, vem cá. Vamos tomar um vinho, vamos relaxar, não vamos falar de problema? Pronto, já fui, já a pessoa já me ganhou. É coisa simples, não precisa resolver o problema da pessoa. Uma chavinha simplinha. Vamos fazer uma pausa rapidinho aqui, mas vocês não saiam daí porque o Me Gusta já volta.
Me Gusta.
Baby, you know you drive me up a wall, the way you make good for all the nasty tricks you pull. Seems like we're making up more than we're making love, and it always seems you got something on your mind other than me. Girl, you got to change your crazy ways, you hear me?
Say you're leaving on a 7:30 train and that you're heading out to Hollywood. Girl, you've been giving me the line so many times it kinda gets like feeling bad. Looks good.
Já voltamos com o seu Me Gusta, às quintas-feiras, esquentando seu final de semana. E hoje o nosso tema, o que gera desinteresse nas pessoas dentro de um relacionamento? O que fazem as pessoas ficarem desinteressadas? É um assunto amplo, né? Podem ter várias razões. Mas enfim, estamos aqui discutindo eu e meu parceiro Thiago Zonato. Já abrimos nosso coraçãozinho.
Eu queria fazer um levantamento aqui, Liana.
Por favor, fique à vontade.
Nós ainda não falamos diretamente o que nos causa desinteresse. Eu vou começar eu.
Ah, falamos eu sim, a gente não, já
eu,
foi.
Mas tem um ponto que é o ponto que mais me causa desinteresse. Eu queria soltar
então, pode,
aqui o verbo.
Pode falar.
Eu fico desinteressado quando eu vejo que a pessoa, ela não é atualizada. Tipo assim, atualizada assim, tipo, você vai querer conversar com a pessoa. Você, vamos supor, chamei você pra ir num barzinho. Você vai num barzinho comigo, você não sabe conversar, sabe? Não é não saber conversar de, sei lá, de falar errado, alguma gíria. Não é o que eu falo gíria pra caramba, falo palavrão, pra... Aquela coisa de, tipo, a gente saber o que tá se passando, sabe? Você conversar...
Sim, atualidades.
Exatamente. Você viu o que aconteceu? E não necessariamente, tipo assim, o Big Brother. Não, essas coisas meio...
Informações inúteis, né?
Assim, beleza. Uhum. Você também tá a saber ali de alguma coisa, dá uma risada. Mas eu falo assim, tipo assim... Ah, aconteceu tal coisa. Você viu a bomba que explodiu lá, não sei aonde? Sabe, a pessoa meio que... Tá ali por dentro, sabe?
É, uma
sabe?
Pessoa que não seja alienada, né?
A pessoa que não sabe de nada, sabe? Não tem coisa... Aí você fala a pessoa não sabe. Aí você fala... Às vezes tem um assunto ou outro, tudo bem. A pessoa às vezes não viu. Acontece comigo. Ah, você viu tal coisa? Não vi. Conta aí, né?
Às vezes teve um dia corrido, né? A pessoa não viu naquele dia.
E quando gera o desinteresse, tipo assim... Ah, você viu tal coisa? E a pessoa não... Tipo, não vi. Mas não... Agora, tipo assim, você não viu tal coisa? Porra, não vi, mas me conta aí, o que foi isso daí? Como foi essa fita, sabe? Você também demonstrar, no primeiro encontro, principalmente, quando você demonstra... E outra coisa, isso envolve até um pouco da nossa profissão. Porque quando você é um entrevistador, né? Você tem que se demonstrar focado no que o entrevistado está falando pra você.
Tem que fazer uma pesquisa prévia,
olha pra pessoa, conversa com a pessoa olhando pra
isso
pessoa.
Isso é básico, né? Olho no olho.
Né? Eu acho que aquela coisa também de você estar conversando com a pessoa olhando no celular, sabe?
Não, gente, isso... Não, isso já é mil
Deus,
pontos
abri
a menos.
Abri meu coração aqui, mas é isso.
Mas é
isso.
Não, mas eu acho,
se um
eu
dia
concordo.
Você for sair comigo, não fique olhando o celular. Ah, o celular é... A outra também.
É, gente, não dá. A pessoa que tá ali tem que tá, né, tem que tá mais interessante do que o celular. Enfim, eu concordo com você. Isso também é muito,
e você,
é muito
você
chato.
Você compartilha com isso, mas você tem mais alguma coisa a acrescentar?
Eu acho que o lance da conversa, a conversa ser interessante já é muito bom no começo.
Muito bom.
Se não rola assim, se as pessoas, não tem nada mais esquisito do que você sair com a pessoa e fica aquele silêncio, assim,
não
tem que ficar
conversa.
Puxando. É, tem que ficar puxando assunto. Isso
Nossa.
Demonstra que a pessoa não tá interessada, assim, em desenvolver o diálogo. Aí você tem que ficar caçando, sabe, falando conversa de elevador.
Exatamente.
Puxando
Nossa,
assunto.
Nossa, conversa de elevador, meu Deus do céu.
Gente, não, assim, ainda mais no começo, né, quando você tá conhecendo a pessoa... Tem tantas coisas pra se conversar, você tem que demonstrar interesse em saber a vida da
Exatamente.
Pessoa.
Exatamente.
Senão, quando a pessoa não... Isso já, fazendo um gancho com o que você tá falando, isso já gera desinteresse em mim. Se eu vejo que a pessoa não tá interessada em saber da minha vida, então eu já vejo que, então...
E eu vou dar uma dica preciosa aqui pra todas as pessoas que escutam o Me Gusta. As pessoas gostam de falar da própria vida. Todo mundo gosta de falar.
Falar de si,
falar
né?
Falar de si,
é verdade.
Falar. Então demonstra interesse pelo que
e
a pessoa
ouvir.
Tá falando.
É, todo mundo gosta. É verdade, é uma boa, Ti. É verdade.
As pessoas gostam de falar. Você perguntar, você trabalha com o quê? A pessoa com certeza ela vai sentir vontade de falar. Né? Você trabalha com o quê? Nossa, mas seu trabalho faz isso e tal. Ah, legal. E você curte o quê? Você curte um bar? Você foi em tal bar? Você já foi, sabe? Você...
Não é difícil.
Não,
né,
é, difícil,
gente,
não é difícil. Não é difícil.
Mas aí se você vê que já não desenrola esse papo logo de cara, aí já pode descartar.
Exatamente.
Né?
E esse lance que eu falei aqui é um exemplo de trabalho, bar. Porque tem inúmeras coisas, né? Tem gente que gosta de videogame. Pô, então foca ali. Ah, você gosta de videogame? Pô, nossa, você viu tal jogo, tal? Às vezes não é muito do meu universo, mas assim, é aquela coisa de você tá meio que ligado no que tá acontecendo e tudo mais. Séries, tal. Ah, que série que você assiste? Tal, eu gosto de assistir tal série. Você... Fala essa série, fala sobre isso, pô, legal, né?
É só e querer, né, gente? Quem
querer.
Tem boa vontade. E, Ti, agora fazendo um link com o que você tá falando, o que eu vou falar da minha parte, o que eu fico desinteressada.
Seu desinteresse.
Meu desinteresse. Olha, uma coisa que pra mim não dá é quando eu percebo que tá rolando um joguinho, sabe? Aquela putaria, e demora pra responder. E você percebe claramente quando a pessoa tá fazendo cu doce.
O joguinho do cu doce.
O joguinho do cu doce. Até já tinha falado aqui, acho que no programa
não
anterior.
Não somos formigas.
Não somos formigas. Mas esse, quando eu percebo assim que tá nessa, que começa a entrar nessa área, assim, e demora pra... Você vê que a pessoa tá online... E rola um cu doce, assim, pra responder. Dá pra perceber, né? Quando rola esse desinteresse. Então, isso pra mim é fatal, assim, pra me desencantar.
Eu também. Eu compartilho. Vou compartilhar com você. O cu doce é fatal também. Eu não gosto. Joguinho, tal, não sei o que lá. Eu acho que... Não sei se é a gente, né, Li? Mas acho que nós já passamos dessa fase, né? Do negócio de...
Gente, a gente não tem mais... Eu não sei. A gente não tem mais tempo pra mimimi.
Não somos mais adolescentes. Então a gente não gosta mais desse negócio.
O meu lema é... Beija devagar e responde rápido.
Exatamente. E sabe quem que responde rápido, Lili?
Quem que responde rápido?
Os nossos ouvintes.
Ai, que delícia. Eles precisam participar também.
Com certeza. Chegou muitas respostas aqui sobre esse tema.
Separei
inúmeras coisas pelo programa.megusta lá no nosso Instagram. Meu, a galera tá bombando lá, direct, tá? Essa semana, não sei se vocês acompanharam aí as redes sociais, mas travou o Instagram de tanta mensagem que chegou por conta do Megusta.
Foi, é verdade.
Mark Zuckerberg ligou pessoalmente para a Diana Tan perguntando o que havia acontecido.
Vamos aos comentários.
Vamos lá.
Vamos ver, tá difícil escolher, né?
Tá cheia mesmo. Putz, eu queria que vocês vissem, eu queria que tivesse imagem aqui, mas não tem, então vocês vão ter que confiar na nossa palavra aqui. Vamos lá, vou começar aqui pela... Aqui, ó. Cristina Santos, olha a Cristina Santos o que ela disse, ó. Normalmente no Tinder eles perdem o interesse quando a mulher deles descobre essa vida dupla.
Eita! Tem essa questão também, hein, tia? Às vezes não é nem desinteresse da outra pessoa, né? Dos homens principalmente, né?
Exatamente.
Que adoram fazer isso. Tem. Uma mulher descobre. Ou então tem várias outras, né? Porque nunca tem uma só.
E aí acaba o interesse rapidinho, né?
Ou então ele dá uma sumidinha pra esperar baixar a poeira e depois volta como se nada tivesse acontecido com o rabinho entre as pernas.
Ô Lili, eu vou falar um negócio pra você. As meninas aqui que comentaram, elas estão meio boladas com esse negócio de aplicativo, hein? Tem um outro comentário aqui relacionado.
É porque eu acho que é difícil manter o interesse com pessoas que você se relaciona no aplicativo, né, gente? Eu não sei vocês, mas... Pra mim é complicado.
Vou falar, ó, aqui, ó. A Silvia Matos falou: sinceramente, homens de aplicativo só querem comer as mulheres e elas acham que nós somos fáceis e de graça. Jamais faço isso comigo.
É. Uma questão de escolha dela, né? Às vezes a gente. Eu vou confessar, tia, uma coisa. Não é meu jeito preferido de conhecer as pessoas através de aplicativo. Eu acho um pouco estranho. Mas, dadas as circunstâncias desse ano, de tudo que aconteceu, às vezes bate uma carência, né? Eu não acho que é o jeito ideal. Mas, enfim, tem pessoas... Não dá pra generalizar, né? Tem pessoas
Exatamente.
Que conhecem... Eu já conheci também pessoas legais, assim. Não virou nada, mas, enfim.
Exatamente. Eu também já tive relacionamentos sérios, já,
então,
que vieram do aplicativo.
Tem pessoas que dão certo, né, que conseguem desenvolver um relacionamento a partir daí. Não dá pra generalizar, mas eu continuo na opinião de que o olho no olho é insubstituível, sabe? O contato, aquela coisa de ver a pessoa e ficar interessada, né?
O lance que me deixa meio bolado no aplicativo, embora eu assumo pra vocês, eu já usei e tudo mais, mas assim, é o lance do pré-julgamento.
Isso
que a gente
é fatal.
É julgar o frasco, o perfume pelo frasco.
E é inevitável, você acaba julgando, porque não tem outra opção. E é um cardápio, né? Você tem um cardápio de pessoas ali pra escolher, é muito frio.
Exato. E aí entra o que você falou do olho no olho, porque já aconteceu de eu ficar com pessoas que eu pensei depois, eu falei, putz, eu jamais ficaria com essa pessoa. E eu fiquei com a pessoa por ela ser interessante no cara a cara ali, sabe?
Sim.
Entendeu? Tipo, e sendo que no aplicativo talvez eu não daria não daria o um match na pessoa.
Ó, tá vendo só? Cada caso é um caso,
Lili,
né?
E eu deixei o último aqui da Ana Miranda. O último não menos importante, mas
pra
olha só.
Pra fechar com chave de ouro.
Pra fechar com chave de ouro ou com chave de... Olha só o que eu vou falar aqui, ó. Meninas, aprendam. Ela tá dando a dica, ó.
Pra finalizar.
Pra finalizar, a gente falou sobre sumiço, falou sobre todas as questões aí e tal.
Eles que se acham espertões,
se
né,
acham
homens.
Os espertões. Nós que nos achamos os espertões desaparecendo. Olha isso daqui, ó. Meninas, aprendam. Um chá de buceta... um chá de buceta, outro de sumiço, funciona, que é uma beleza. O homem é masoquista. Gostam de ser maltratados. Dá uma bendada e some que ele vem atrás.
Olha, tem até uma música, né, da Anitta? Some, some, some que ele vem atrás.
Ia, eita,
não. Pois é, gente. Aí é o que a gente tá falando. Eu não sei, olha.
Mas é o
sumiço,
joguinho. Mas isso
é,
aqui
é um jogo.
É um jogo.
A gente sempre volta pro mesmo lugar do jogo, olha, da sedução. Comigo, sumiço não funciona mesmo. Se eu sumir. É porque eu já não tô afim mesmo da pessoa. Se a pessoa sumir também, aí eu já vou mandar ela merda, que eu também não tenho saco pra isso.
Ó, eu vou falar.
Olha, não tem nem como mandar a pessoa merda, né? Você já sumiu, vou mandar a merda como, caceta?
Eu vou pegar aí o que a Ana Miranda falou, né? Eu vou falar se fosse comigo, no caso, né? É, eu sou o seguinte homem nessa situação. Se a pessoa dá uma comigo bem dada e ela some depois... Eu até
o que ia te causar essa mulher?
Talvez me causaria mesmo uma coisa, tipo assim, eu vou atrás dela, né?
Eu quero de novo essa sentada maravilhosa.
Oh, meu Deus, vem, né? Vem que eu quero. Só que é o seguinte, tudo tem limites. Principalmente para um aquariano.
Ih, olha lá, a gente vai fazer um Megusta falando
especial
sobre astrologia,
aquário,
gente.
Né?
É, astrologia. Quais são as piores e as melhores combinações? Temos muito assunto para isso.
Temos mesmo. Mas eu vou falar agora real mesmo. Por quê? Porque, tipo assim, eu não sei se isso tem a ver realmente com o signo também, né? Mas aquela coisa, eu iria atrás, sim, mas tudo no limite. Também se eu ver que fui uma.
Sem se humilhar, né? É, então. Eu também não sou a favor disso, não.
Já
de
não,
se humilhar.
Eu vejo que eu fui e não vai mais.
Não correspondeu.
Não correspondeu? Ah,
gente, é o lance. O jogo da sedução, ele tem dois lados,
tem,
né?
Dois lados.
Você vai um pouco, aí você recua e a pessoa vem um pouco. É o equilíbrio.
Só você ceder? Só uma pessoa ceder?
Não. Aí não funciona.
Não vai dar certo, não vai funcionar.
Thiago Zonato. Eu queria encerrar o Megusta de hoje passando uma mensagem motivacional para os nossos ouvintes. Olha, gente, não, o Megusta tá quase um programa de meditação, uma coisa muito...
Quase um fé e refrigério do nosso querido Wellington Garbi.
Hoje a gente foi para um tema muito
tocou.
Profundo,
hoje
né?
Hoje a gente tocou. Hoje para quem tá acostumado a ver Thiago Zonato e
a gente
Ana,
foi para uma outra
putaria,
linha.
A gente hoje falou mais
não
sério
falamos
aqui com
putaria
vocês.
Hoje. A gente falou uma coisa comportamental. Fomos mais contidos, né?
Contidos.
Pois é. Então eu queria...
Vai machucar ou não?
Não, é só uma dica. Uma mensagem que eu achei bonitinha, que acho que tem a ver com o tema hoje. Ela diz assim, ó. Eu acho que cada um faz o que quer. E você veja se as atitudes são compatíveis com o que você acredita e admira. A coisa mais inteligente que devemos fazer é deixar as pessoas serem quem elas são e mostrar o que elas têm pra dar. Só desse jeito você entende quem vai caminhar lado a lado com você.
Muito
olha
bom.
Olha que bonitinho, gente.
Vamos bater uma palma aqui.
Muito obrigada.
Vamos bater aplausos.
Muito,
muito bom. Não, mas muito
é
bom.
Essa mensagem resume assim, o respeito, né? Ter respeito pelo outro. E, enfim. Ah, eu fiquei super...
Não, muito bom, muito bom.
Esse programa foi...
Foi
impactante,
foi
né?
Foi Megusta, impactante. Você falou, você tocou na palavra certa, impactante.
Olha, gente, a gente tá aqui sempre pra tirar as dúvidas de vocês, pra fazer um bate-papo bem gostoso, mas acho que hoje valeu,
vocês
assim...
Vocês botaram a dúvida na nossa cabeça.
Não, a gente,
brincadeira.
Ó, serviu de
brincadeira. Não, mas
um bate-papo,
pra todos.
Um desabafo meu e de Thiago Zonato.
Com
né?
certeza.
E eu gostei, foi bom pra você?
Ai, meu Deus do céu, hoje foi maravilhosamente bom.
Foi, estamos
me sentindo
refeitos.
Uma terapia hoje.
Hoje foi uma terapiazinha do Megusta.
Terapia do Megusta.
Lembrando, pessoal, que para você que não conseguiu nos ouvir hoje às quintas-feiras, temos o nosso programa em formato de podcast. É isso mesmo. Então você vai lá nas suas...
No Spotify,
no Deezer.
iTunes.
Isso, exatamente. Nós estamos lá. Procure Rádio Clube dos Locutores. E aí você pode ouvir o Me Gusta qualquer dia da semana. Fique com a gente de segunda a segunda. Todos os dias você pode ouvir essa...
Ouvir no banheiro, ouvir no
essa
carro,
locutora
ouvir no trânsito,
que vos fala.
Onde você quiser. Onde você quiser ouvir, você vai ouvir o Me Gusta aí.
Exatamente. Não tem mais desculpa para vocês ficarem sem a gente.
Tem uma desculpinha.
Então, a gente fica por aqui e na semana que vem estaremos aqui no mesmo horário esperando todos vocês para mais um Me Gusta. Um beijo e boa noite.
Você ouviu aqui na Web Rádio Clube dos Locutores Me Gusta.